Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação de podcast ao vivo e a cores aqui no YouTube. Eu sou o Bruno Germano e hoje vamos falar sobre tecnologia, como todas as vezes. Se você está me escutando no podcast, saiba que esse podcast é gravado ao vivo em uma live no YouTube, no meu canal youtube.com/egermano. E se você está aí no YouTube e quer assistir depois esse podcast aí gravado, é só acessar anchor.com/egermano. Estão todos os podcasts lá e todos os aplicativos que você pode escutar. Esse podcast é distribuído em todos os aplicativos do mundo de podcast. E se você descobrir um que não esteja o meu podcast, me fala que eu vou fazer de tudo para colocar o podcast lá também. Sejam bem-vindos todos aí que estão na live. Eu tô vendo a galera chegando aí. Vai compartilhando aí com todo mundo aí, que hoje tem assuntos bem legais. Vamos falar aí de carnaval high-tech. Talvez esse tenha sido o carnaval mais high-tech de todos. E vamos falar também de MSIX, M6, não sei, eu vou chamar de M6, que parece nome de vilão de filme de super-herói. Então, vamos lá. Antes vou dar um aviso. Temos vídeos todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Acho que eu vou mudar para um pouquinho mais cedo ou mais tarde, não sei. Mas vai continuar de quinta. E todas as quartas temos gravação ao vivo de podcast às 7 horas da noite, todas as quartas, já que foram vocês que escolheram esse horário, lembra? As enquetezinhas que rolou no YouTube. Então, é isso aí. Outra coisa, você pode fazer parte do clube de membros exclusivos desse canal. Tá vendo aí o Elton que comentou aí? Tá vendo esse chipzinho amarelo? Isso quer dizer que ele faz parte do clube de membros e você também pode fazer parte. É só clicar aqui nesse botão aqui, ó, seja membro. Clica aí e você vai fazer parte desse grupo exclusivaço. Olha o Anderson aí também, ó. Anderson também faz parte do grupo de membros exclusivos desse canal. Clube de membros, eu dei o nome. Beleza? E lá você vai ter acesso a live exclusiva. Todo mês a gente tem uma live de perguntas e respostas exclusiva só para membros. Essa live foi ontem, então ontem a gente bateu aquele papo legal que só os membros participaram e, claro, com exclusividade para membros. E não fica aqui gravado no canal, é só a live mesmo que eles participaram ontem. E você também tem acesso ao grupo secreto do Telegram, onde a gente fica batendo papo o dia inteiro lá sobre várias coisas. Em geral é sempre tecnologia, porque a gente adora tecnologia, mas a gente fala de várias paradas bem legais lá. Olha a Mariane aí também, que também é do clube de membros. Olá, seja bem-vinda, Mari. E rola uma stand-up meeting todos os dias falando o que eu fiz no canal, o que eu vou fazer durante essa semana, quais são meus planos. Então, eles já sabem, por exemplo, os assuntos que a gente vai falar aqui hoje, porque eu já falei na atualização lá no canal, lá no nosso grupo. Mas é isso aí, então, se você quer fazer parte, ó, então eles estão aí para te incentivar, e clique nesse botão, seja membro e seja um membro desse canal, tá bom? Fora isso, vamos para o podcast. E vamos começar, né? Então, esse assunto agora é um lançamento novo da Microsoft, que é MSIX ou M6, porque eu criei esse nome, M6. É uma sigla MSIX. Então, no ano passado, 2018, a Microsoft anunciou no Developer Day que ia lançar um novo tipo de empacotamento de programas. Esse é aqueles programas que você instala no Windows e tudo mais, e seria chamado de M6, tá? E aí, a princípio, esse novo pacote poderia facilitar a vida de desenvolvedores de softwares, essa galera que faz software Windows Form com tela e tudo, não software web, tá? E aí poderiam aumentar a produção de software para distribuir dentro da Microsoft Store e tudo mais. A grande coisa aqui é que a Microsoft, desde o Windows 98 e tudo mais, vem criando formas de se implantar e de se instalar software dentro do Windows. É, basicamente hoje existem três, uma que chama Win32, outra que chama WPF e outra que chama WinForm. Ou, falando de extensões, um é EXE, outro é APX e outro é MSI. Então hoje a Microsoft suporta esses três tipos de pacote de instalação, mas ainda assim depende muito do computador. Então muitas vezes depende do que está instalado. Então esses pacotes de instalação precisa instalar uma tonelada de coisas, uma tonelada de dependências dentro do seu computador para um software funcionar. E aí com o M6 agora, a Microsoft aposta no sistema de empacotamento, de containerização, containerization, onde dentro desse container, dentro desse pacote, já esteja tudo o que você precisa para aquele software funcionar. Isso já funciona muito bem, dentro de distribuições Linux como Ubuntu e Red Hat e tudo mais, que são os snaps e os flatpaks. E aí quem deu essa dica até foi o Elton, dentro lá do clube de membros. Ele compartilhou, nem tinha ficado sabendo sobre isso. E aí agora o que eles falam é que provavelmente esses empacotamentos vão poder criar mais compatibilidade para softwares desenvolvidos para a plataforma Windows, já que todas as dependências, tudo vai estar dentro desse container. Então imagina que agora a gente vai poder ter o Office, o mesmo Office que roda dentro do Windows, vai poder estar dentro do Mac, vai poder estar dentro do Ubuntu. E assim vai para todos os outros softwares, já que vai estar tudo no container. Eu acho muito legal isso, porém, imagina agora o tamanho que vai ficar esses pacotes, esses containers, já que em muitos containers, já que você, se você tiver muitos containers diferentes, você pode ter muitas dependências duplicadas e acumuladas dentro de containers diferentes, já que esses containers vão ser isolados e já eles não vão poder se comunicar com outros containers. E aí vai ficar tudo meio embolado lá. Mas só de aumentar a compatibilidade, só de aumentar a disponibilidade de software aí para outras plataformas e tudo mais, eles dizem que pode até ir para Android, softwares ir para Android, para iOS, já que é tudo um container, entendeu? Vai estar tudo lá dentro mesmo. Beleza? Essa foi uma noticinha rápida de uma coisa que eu achei legal pra caramba. E o Elton que tinha compartilhado lá no grupo de membros. Beleza, então vamos para as perguntas. Eu tenho exatamente 5 minutos para as perguntas e vocês vão ser muito rápido nisso, né? Então vamos lá para perguntas e comentários. Vamos lá, voltei lá no início do chat. Vamos pegar algumas perguntas aqui, tá? A Mari falou que não ia ficar. A Mari, que é uma das minas do clube de membros, falou que o Wi-Fi estava muito ruim e não ficou. Aí, falando sobre drones, Mariana falou também que a tecnologia é incrível. Elton disse que os níveis de segurança usados na tecnologia chegam a um novo patamar. É isso, falando daquelas câmeras lá e tudo mais. Cara, é bem louco essas coisas de como prenderam o cara lá que tava procurado. Ele tava vestido de mulher e tudo. Eu não vi a foto do cara, mas tava fantasiado, irreconhecível. Talvez o olhar de um policial, o olhar nu de um policial não pegaria, mas o computador pegou. Guilherme falando, há muito tempo não ouvia seu podcast, comecei a trabalhar em uma gigante da área de tecnologia e o horário aperta. Vi essa matéria muito bacana da aplicação de reconhecimento de imagem no carnaval. Pô, que legal, é bem legal mesmo. Cara, eu quero pergunta, se não tiver interrogação no final, eu não vou falar. Wellington Santos perguntou para Rafael: preciso de graduação para trabalhar em uma dessas empresas? Ah, da empresa que ele estava falando lá. Talvez precise, ou talvez não. Eu mesmo não tenho graduação e trabalho por uma grande empresa de tecnologia. Nunca imaginaria o Arduino. Então, o que eu estava falando, o problema não é o Arduino, que eu não imaginaria. O que eu não imaginaria era o motor de passo para acionar o botão do spray, entendeu? Eu acho que eu usaria. A minha primeira solução que vem na cabeça seria alguma válvula, alguma coisa que controlasse isso, e não um motor de passo com uma cordinha puxando o spray. Ricardinho falando, realmente, não é drone. Não é. E o Anderson falando que é drone, sim. A questão são várias operações de drone podem barrar. Ó, o Ricardinho que manja tudo de drone. Questão é que várias operações de drone podem barrar em legislação. E realmente é, assim, por um lado eu acho legal ter legislação para isso, e por outra, precisa adequar cenários reais. Por exemplo, eu acho que esse não seria um cenário ideal para o drone voar, ninguém deixaria, mas foi legal pro caramba quando voou, né? O Guilherme Rafael, o podcast será sempre nesse horário? Será sempre nesse horário, quarta-feira, às 7 horas, 19 horas. Ah, o pessoal ainda falando de diploma, blá blá blá. Germano, já fez algum projeto com SP32 com Wi-Fi usando acelerômetro? Acelerômetro não, já fiz projetos com SP32, já usei Wi-Fi com SP32, mas nunca usei acelerômetro. Pode estar aí uma boa dica aí para eu usar, beleza? Elton, você vê o futuro a médio prazo onde os sistemas operacionais está indo para um store universal, visto que o MI6, Snapback, Flatpak e todos os packs? Ó, eu acho que não vai ser uma store universal, mas vai ser um padrão universal onde você escolhe a store. A store vai ser um pack. A store vai ser também um container onde você vai instalar. Eu acho que vai ficar muito parecido com o que funciona no Android. O Android já funciona assim, você tem a Play Store oficial, mas existem várias outras lojas que usam o mesmo padrão de empacotamento para instalar aplicativos dentro do seu celular. É, eu acho que sim, vai caminhar para isso e eu acho isso lindo. Acho maravilhoso. Existe margem de erro para esse reconhecimento facial? Existe bastante margem de erro. É, não bastante, mas ao mesmo tempo existe. Eles não falam na notícia qual é a margem de erro, mas esse reconhecimento facial é baseado numa base de dados da polícia, por exemplo. Então eles também vão depender dessa massa de dados para ter um, vamos dizer, uma margem de erro menor, né? Mas deve ter, e aí que entra a parte humana da parada, né? A câmera só identifica o rosto. Quem vai realmente julgar se aquele rosto é verdadeiro ou se não e tudo mais é a polícia que vai fazer a abordagem e tudo mais, né? Aí vai poder acompanhar, que bom. Germano, me desculpe por puxar o assunto do diploma. Cara, não tem problema. Fala com a galera aí. Mas ó, eu recomendo, não foque em diploma. Diploma é só um diploma. Foque em você ter capacidade e autonomia de fazer coisas e criar coisas e tudo mais. O diploma é só um documento. O que você acha de 5G? Cara, eu sei muito pouco de 5G. Eu leio umas revistas que tinha várias coisas sobre 5G, mas eu sei muito pouco. Preciso estudar. Mas é isso aí. Falei que eu tinha 5 minutos, 7h30, estamos acabando. Esse podcast precisa ser pequeno. Tá bom? Lembrando que você que está escutando o podcast em outro tempo e espaço, você pode participar da live toda quarta-feira, às 7 horas da noite, no meu canal do YouTube, youtube.com/germano. E se vocês que estão aí na live querem assistir e escutar todos os outros episódios de podcast, você pode ou procurar aí no feed do canal, que tem nos vídeos todos os episódios antigos, ou você pode ir em anchor.com/germano. Vou até escrever aí no chat. https://anchor.fm/egermano. Lá estão todos os outros episódios e todos os outros aplicativos que você pode escutar esse podcast maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que participou da live, muito obrigado a todo mundo que comentou, perguntou e deu suas opiniões aí. É, lembrando que aqui, ó, clube de membros, seja um membro, clique nesse botão e participe desse grupo exclusivo e tenha esse avatarzinho aí, ó, com a marquinha do chip, beleza? O chip do Germano, aí, ó. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que escutou. A gente se vê na semana que vem, hein? Olá, primeiro conteúdo, vamos dizer, primeiro assunto desse podcast de hoje. Estou procurando aqui os links. Vamos falar de Carnaval 2019. Acabou de acabar o Carnaval, na verdade, para algumas pessoas hoje ainda é Carnaval, né? O pessoal só começa a trabalhar amanhã. Então, oficialmente, feliz ano novo a todos os brasileiros que estão aí. Hoje, oficialmente, começa o ano novo. Feliz ano novo a todo mundo, já que o ano só começa depois do Carnaval, né? Puta piada, merda, merda. Mas vamos lá. Eu separei algumas pautas pra gente falar sobre Carnaval aqui. Muito legais. Uma é sobre segurança. Esse Carnaval talvez seja o Carnaval que mais se usou tecnologia para segurança. E o segundo é sobre todas as inovações que aconteceram no, nos desfiles de escolas de samba. Eu acho que todas aqui são do Rio de Janeiro, é. Então vamos lá. Segurança. Eu pesquisei bastante para saber sobre como foi a segurança desse carnaval e tiveram muitas coisas muito legais e eu queria compartilhar com você. Esse ano drone foi a tendência de segurança de carnaval. Só para você ter uma noção, Salvador usou 14 drones para segurança, São Paulo usou 18 drones para segurança, Belo Horizonte usou, não falou, mas usou drone aqui também, Recife e Olinda usaram, dois drones. Fora isso, muita câmera de segurança. Muita câmera e principalmente aquelas câmeras de altíssima resolução, totalmente automatizada, onde vai mexendo e tudo. A pessoa consegue dar o zoom e tudo e foco. E aí, tivemos muitas ocorrências de segurança ou de falta de segurança. Pelo menos em São Paulo teve uns bloquinhos aí que teve 600 boletins de ocorrência só de roubo. Olha quem tá aí, ó. Alguém disse drone, ó quem tá aí. Tivemos 600 ocorrências, 600 boletins de ocorrência de roubos de celulares. Então, toda essa segurança ainda falta um pouco. Mas, eu separei aqui uma notícia que, cara, olha como a gente tá vivendo num Big Brother, assim, 24 horas por dia. O título da notícia é: Procurado por homicídio, vai a Carnaval de Salvador vestido de mulher e é preso após ser flagrado por uma câmera. A coisa é, uma dessas câmeras de observação, uma das câmeras que ficava bem na entrada lá do circuito de trio elétrico de Salvador, ficava filmando todo mundo que entrava e é uma dessas câmeras de alta resolução e tudo. Ele usava visão computacional e machine learning para identificar o rosto de todas as pessoas que estavam entrando. Um homem que é procurado por homicídio, ele foi identificado por uma dessas câmeras. Aí você vê a câmera, tem a cena aí. Vou ver se dá para eu compartilhar aqui minha tela para quem tá vendo aí. E aí tem a cena exatamente da câmera recortando o rosto da pessoa e falando, ó, essa pessoa é procurada. É um jovem de 19 anos procurado por homicídio e foi preso na terça-feira de carnaval, depois que tentou entrar aí nesse circuito Dodô Barra Olinda. Eu nunca fui pro Carnaval da Bahia, então sei muito pouco sobre isso. E aí, cara, imagina, isso é um dos eventos. Tudo bem, é um dos eventos mais importantes, onde mobiliza mais o maior número de pessoas. No Brasil, carnaval, principalmente carnaval de Salvador e tudo. Mas agora imagina o que as tecnologias dessas cidades mais populosas já não têm. Hoje tem câmera de segurança em tudo quanto é lugar. E aí, ó, você pode achar quem é procurar por homicídio. Então, esteja em dia aí com todas as suas obrigações. Já pensou ter um desse aí, ó? Quem não, quem sonegou imposto de renda não pode entrar no carnaval. Ferrou. Mas aí, continuando aí nesse tema carnaval, eu separei aqui alguns links sobre inovações que ocorreram. Primeiro eu vou falar da bateria da Vila Isabel. A bateria da Vila Isabel, a Vila Isabel tava falando de Petrópolis, eu acho, tá? Eu sou muito leigo de carnaval, então me ajudem aí. Eles estavam falando de Petrópolis e a bateria tinha um chapéu assim, simbolizando a Maria Fumaça de Petrópolis. Eu tô tentando achar a foto aqui que eu separei. E aí, essa Maria Fu essa esse chapéu saiu uma fumaça de verdade. Olha aqui, ó, achei aqui, eu vou compartilhar com vocês. Esse daqui, ó, tá vendo? A foto de dentro da bateria e dentro desse chapéu saiu uma fumaça de verdade. E aí eu dei uma pesquisada aí, eu não achei fotos da engenhoca, mas eu achei um monte de fóruns falando e tudo mais, ó. Vou até colocar o vídeo aqui para vocês verem. Ó, vai sair a fumaça, quer ver? Olha lá. E cara, todo mundo vai ao delírio, né? Beleza. A coisa é, eu vi nos fóruns lá, eles falaram que é um Arduino lá dentro, conectado com um motorzinho de passo. E aí esse motorzinho de passo, ó, vou tentar fazer assim. Tava preso em um spray de fumaça, um spray tipo spray de desodorante, que quando ele aperta sai essa fumaça. E aí tinha uma cordinha em cima, assim, ó. Em cima do botãozinho do spray, e aí quando o motor girava, o motor esticava a cordinha e abaixava o spray, e aí saía essa fumaça. Aí eles fizeram uma conexão via radiofrequência, então, tipo controle de portão elétrico, coisa assim. Então tinham três pessoas que acionavam esse botão na hora certa de sair essa fumacinha, tudo. Mas eu achei genial usar Arduino e o motor de passo. Eu nunca imaginaria usar o motor de passo. Talvez eu imaginaria colocar alguma válvula, alguma coisa mais complexa. Mas, cara, um motorzinho de passo puxou a cordinha, disparou. Isso é muito legal. Agora vamos falar sobre os drones. Nesse carnaval tivemos muitos drones. Aí tivemos drones no desfile da Grande Rio. Temos fotos, temos imagens. Vamos pegar as imagens. Esses drones aqui foram os drones de emoji. E aí, basicamente, as pessoas usavam esse capacete de emoji. Aí tinha uns drones aqui. E aí foram uns drones meio adaptados aí, porque eles tiveram que adaptar tanto o tamanho do drone, o motor e até mesmo o espaço de dentro do capacete para as pessoas usarem. E aí, durante o desfile, esses drones decolavam. Será que tem foto aqui desses drones decolando? Se não, eu vou direto para os vídeos. Vamos para os vídeos. Aqui, ó, temos drones decolando. Olha lá. Aqui é melhor, olha lá.
Minha foi totalmente desmontado e remontado, a gente chama de Lego, né? A gente brincou de Lego.
Foi criado por vocês, assim,
criado por eles, como a gente foi pedindo, foi sendo desenvolvido, e para ter segurança, para ter tudo que precisa, a gente pensar, porque a gente está trabalhando com o público, né?
É, aí que tá o ponto que eu queria entrar. Segurança. Se você vê aqui, ó, mais pra frente, deixa eu ver se tem aqui. Mostra as pessoas pilotando o drone. E aí o papo que se levantou, que era, eles estavam usando um controle da DJI. Cadê? Ah, não vai mostrar aqui. Aqui. Acho que é aqui. Eles, olha lá, controle da DJI na mão, olha lá. E aí, pelo que falaram aí, existiam 10 drones. Mas aí a grande discussão, a Ricardinho já tá até comentando aí no chat que eu tô vendo, é que o pessoal falou: não, não é drone, a gente adaptou um negócio aqui, não sei o que lá. Mas a gente vê o controle da DJI, se a gente observar aqui, ó, nas fotos, cadê as fotos? Você vê que são as hélices, é o corpo da DJI. Claro, obviamente ele foi. Um drone foi modificado, alterado. Você vê até que tem uns silver tapes louco aqui. Para caber dentro do capacete, para ter esse tamanho de abertura, né? De, vamos dizer, do diâmetro dele, sei lá. Para caber dentro do capacete e dar todo esse efeito. Mas aí a discussão é justamente essa. O Ricardinho adiantou aí. Não é drone. lá dentro do estúdio da Globo, quando eles deram entrevista, falaram: não, isso aqui não é drone. Por quê? Drone, você precisa de licença para voar, tem uma legislação super complexa. E, sei lá, quem é droneiro aí pode dizer, nunca poderia voar um drone numa situação dessa. Ou se pudesse, se tivesse uma autorização, teria que pedir pro brigadeiro de não sei das quantas aí para autorizar decolar esse drone aí dentro do sambódromo com mais de milhares de pessoas aí, e esses drones voando na cabeça, em cima da cabeça, literalmente, das pessoas. Mas aí você fala, pô, da hora esse drone, não sei o quê, esse drone de emoji. Aí a gente vem aqui, para, olha isso daqui, velho, cadê? É, esse aqui. Olha lá. É um hoverboard voando na cabeça das pessoas. Olha o tamanho desse hoverboard. Será que dá pra ver aí? Ah, ele fica meio... Olha isso. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hélices. E aí o cara ficava voando na cabeça das pessoas. Olha isso, cara. Obviamente eu quero voar num desse. Mas a discussão aí piorou. Depois que falaram dos drones que não é drone voando na cabeça das pessoas, olha um hoverboard voando. Mas a gente tava aqui pra falar de tecnologia, eu acho sensacional. Esse é um pouco diferente do drone, ele não é operado remotamente. Ele é operado ali pelo o cara que tá lá em cima voando. Você vê que em algumas cenas dá pra ver muito bem que ele tem um controle remoto. E, cara, acho sensacional. É, eu acho que ele deve usar a mesma tecnologia de drone, de estabilização e tudo, de equilibrar e tudo, mas quem está no controle total ali é ele, não é o... não é controle remoto, uma operação remota, não é, não depende de conexão e nem nada, é ele que está ali no botão, se bem que pode ser que seja ainda um radiofrequência, alguma coisa, um Bluetooth, ele, o controle remoto, mas é ele que está controlando, né? Aí, continuando inovações, temos mais os drones da Grande Rio, a bateria da Vila Isabel, eu já falei, o hoverboard da União da Ilha, e aqui, esse daqui é uma inovação de como fala? De negócios, vamos dizer, não tem tecnologia. Aí, uma mulher em Belo Horizonte investiu R$200 para criar um glitter ecológico. Vocês do carnaval aí, carnavalescos, que curtem um glitter. Glitter é um material totalmente nocivo ao ambiente e ele não se desfaz por toneladas de anos aí. E a coisa é, ele vai para a água e vai acabar nos rios e no mar e tudo. Depois você toma banho de glitter aí, ele vai para os mares e vai ficar para sempre nos mares, nos oceanos e tudo. E aí essa moça, Drica Oliveira, artesã, inventou um glitter ecológico. Basicamente é uma mistura de tinta ecológica com gelatina. E ela disse que investiu R$200 para criar um glitter ecológico. Ó, vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Um glitter ecológico e que tem o mesmo efeito, ó, se você ver a foto dela aqui, realmente tem o mesmo efeito, deixa eu ver, dá pra ampliar, de um glitter normal, mas ele é baseado em tinta e gelatina, e aí você toma banho, ele se dissolve e não vai estragar o ambiente. Achei legal pra caramba, ela falou que investiu R$200 e ganhou só nesse carnaval R$5.000. Eu, se eu fosse ela, eu licenciava esse produto pra alguma marca grande aí e ganha dinheiro pra sempre, licenciando o glitter ecológico. Beleza? É isso aí, falamos bastante de carnaval. Eu vi que vocês comentaram algumas coisas, eu vou ler os comentários no final do episódio. Tá bom? Agora vamos pro próximo assunto, que acho que vai ser mais rápido.